Agora tem um detalhe que eu quero ainda falar com vocês a respeito deste trabalho, a respeito dessas conversas. Quando nós começou a moça disse ali, nós somos empíricos. Um dos pilares do espiritualismo é saber que você é espírito. É isso? Não. Não. E esse é o ponto que eu quero reforçar mais ainda para vocês. A questão de ser filho, não ser filho, ela, vamos dizer assim, é muito subjetiva.
É muito abstrato também até.
E por mais que você diga você é filho, você sabe que na hora que o calo dói, nem lembra que é filho. O lixo, a questão do ser espiritualista, a questão do enfrentar a vida como uma encarnação, como um caminho de provação, como uma etapa da existência eterna, ela precisa passar por um outro ponto. Quer ser filho, quer tudo. Ela precisa passar, e isso é uma coisa que Joaquim normalmente faz, que ele acaba sempre ligando lá onde começou. Ela precisa passar por uma coisa que nós disse no primeiro dia, acho que foi a primeira coisa que nós falamos nas conversas lá em cima. Alguém ainda lembra?
Justo essa que eu cheguei um pouco atrás, nosso conversa, um pouco atrasado, não entendi. Não era na vida, lá na vida?
Não.
Que a vida acontece.
Chofer é antinatural.
Ah, sim, tá.
Foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Este é o ponto de partida para o trabalho da Umbanda, para o trabalho dessas conversas, para o trabalho da energização de todos. Para você poder ter sucesso espiritualmente falando nesta vida, você tem que partir deste ponto. Chofer é algo antinatural. Enquanto você não colocar para você que o chofimento não faz parte da natureza deste mundo, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai combater. Você vai achar que sofrer é alguma coisa natural, normal, que acontece com todos. Mas não é. Isso. Porque é o que você vê. Mas não é. O chofimento ele é depoente de uma opção. Sofrimento não é decoência de algo natural, mas decoência de uma opção particular, individual. Sofrimento é uma opção que você faz livremente.
Nós fazemos essa opção livremente quando?
Moço está perguntando, nós fazemos essa opção livremente quando? Quando estão vivos. O que é estar vivo? Participar da vida. É uma opção que vocês fazem quando participam da vida. Então, em alguns momentos, algumas situações, vocês optam por sofrer. Nada pode lhe fazer sofrer. Só a sua livre opção. Cita algum caso aí que, vamos dizer assim, não há opção, nós temos que sofrer mesmo.
Doença, né?
Doença. A doença lhe obriga a sofrer.
Obriga o corpo a sofrer. Não.
Sofrimento. Sofrimento, não dor física. Sofrer, dizer, ai meu Deus, eu estou doente.
Sim.
Obriga?
Geralmente sim.
Não. Geralmente, quantos, você vai no hospital...
Você lamenta muito doente.
Isso. Você opta por lamentar-se quando está doente. Porque tem gente que fica doente... E não se lamenta. Então veja, se há pessoas que passam por uma doença sem lamentar-se, lamentar-se é uma opção. Não é mais uma reação natural a estar doendo.
Mas ela pode não se lamentar e está sofrendo.
Não entendi.
Ela pode não se lamentar.
O lamento é sofrimento. Lamento é você dizer, ah, meu Deus, eu estou doente, eu não queria estar doente, mas olha só, eu estou... Isso é um sofrimento. Isso é uma contaliedade. É uma contaliedade. Eu não queria ter dor. Está certo, você não queria, mas tem. E aí, o que você vai fazer? Vai sentar na calçada e solar? É o que a maioria faz. Inventa, vai ao médico, busca ajuda, toma remédio, faz qualquer coisa. Mas a primeira coisa que vocês optam é solar, é chover. Sofrimento de dor moral, sofrimento no sentido de, não de dor física. É o chover com a dor física. Não ter o que comer causa sofrimento? Fala isso para as mulheres que fazem regime. Elas não sofrem, sofrem?
Sofrem
não.
Sofrem, pois elas estão...
Sofrem não. Ah, eu vou ficar bonita, física. Eu vou ficar arrumada, isso é pro meu bem. Ela não se contalia com aquela fome. É isso que eu estou querendo mostrar. O sofrimento, o lamento, e a sua palavra foi muito importante, o lamento... que é o sofrimento que eu estou falando, lamentar-se por qualquer coisa, é uma opção. Achei outra. Mas vocês por hábito, por costume, por vício, vão sempre para o lamento. Então, muito mais importante do que você saber que você é espírito, para você poder viver uma vida em comunhão com Deus, porque nós estamos falando de espiritualismo, é preciso você entender: o sofrimento é antinatural. O sofrimento é uma opção minha. Porque eu poderia estar vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo hoje sem sofrer. Como é?
As doenças, assim, aquelas que não é uma gripe e tal, que vai ser faltando trabalho, a galera fica feliz, eu fico.
Pois é, ainda bem que eu tô gripado hoje, não tem que atular meu CEP, é um saco, viu? Tem sempre argumentos para você sair do lamento, para você optar diferente, mas você só vai buscar essa saída quando você entender que você não é obrigado a sofrer.
Mas a dor física não conta nesse caso, então.
Dor física não conta, porque nós estamos falando de lamento, nós estamos falando de sofrimento como lamento.
Não, mas,
você exemplo, lamentar por estar com uma dor física.
Mas, por exemplo, que nem na época dos escravos lá, que eles pegavam e ficavam apanhando, então, não sei o quê, não tinha como não lamentar. Pelo amor de Deus, não vai tomar apanhando,
assim, certo? Poxa, não tinha talvez como parar a dor nas cotas da cibata. Mas tinha como falar a dor de ser chibatado.
Como assim?
A revolta por achar que não merecia, por achar que não pichijava, por achar que aquilo é desumano, a revolta por achar que aquilo não deveria estar acontecendo, que eu sou um homem livre. A dor da chibata na cota não tem como falar. Mas a dor da chibata na cota é aumentada pela dor de achar que eu não deveria levar a chibatada. Tem outra história que eu conto muito, que são duas princesas que foram aprisionadas e feitas escravas. Uma ela é revoltada, a outra não. Aí um dia a revoltada disse: mas como você não se revolta contra a sua situação? Você era uma princesa, você tinha castelo, tinha serviçais, agora está aqui, virou escrava. Aí a outra disse: aqueles são escravos, eles aprisionaram o meu corpo, não a mim, não a minha mente. Eu sou livre aqui dentro. Vocês se deixam aprisionar pela doença, pela fogo, pela falta de educação, por lixo, por aquilo, pela sujeira no mundo.
Por outras pessoas.
Por outras pessoas. Então é preciso vocês partirem deste ponto. Sofrimento é antinatural. Sofrimento é opção. Chove quem quer.
Por que a gente esquece?
Hã?
Por que a gente esquece? Porque não está atento?
Você chove, você esquece porque de se lembrar, esquece de se lembrar de que o sofrimento é uma opção, porque você está acostumado a sofrer.
Viciado.
Viciado e sofrer.
Porque parece automático, né?
Então,
nós
já fomos educados a isso.
Parece automático. Vocês foram educados para serem seres humanos. Uma vez, antes está dito que nunca, agora sabe que não é. Que não pichija, reaza. Não, é o que eu falei também, não, desliga o piloto automático.
A gente é educado para falar sim e não falar não. E aí, quando falam não,
pesa
e sofre.
Isso. Vocês são educados para um monte de coisa. E vocês são educados para sofrer. A vida inteira vocês foram educados para sofrer. Porque cada vez que alguém me ensinou que isso não é, é o bom que o mal. E aí disse para você, quando for mal, você tem que sofrer.
Sempre nos deram exemplos e nós copiamos.
Lhe deram exemplos e você aceitou os exemplos.
Sim.
Agora estão sabendo que não precisa. Basta o quê?
Encarar o problema.
Não, basta o quê? Saber que o sofrimento é opção, e não uma obrigação. Esse é o ponto básico de toda a caminhada espiritual. Não é à toa que o ensinamento do Buda, ele começa, o Buda alcança a iluminação quando ele entende as 4 nobres verdades. Conhece? Primeira 9 verdade. Tudo é sofrimento. Segunda 9 verdade. O sofrimento pode ser. Você pode se libertar do sofrimento. Terceira 9 verdade. O caminho que leva ao fim do sofrimento. Quarta 9 verdade. A realização do caminho. Qual é a realização do caminho? É você enfrentar o sofrimento e dizer, tem outras opções, eu não preciso sofrer. Não tem outras opções? Tem ou não? Está falando da boca para fora ou... Não, qual é o, as outras opções?
Enfrentar o problema de frente... E aceitar,
não é enfrentar o problema de frente.
E aceitar a situação.
Não é enfrentar o problema de frente.
Libertar-se
da é enfrentar o sofrer de frente.
Ah, sim, o sofrer é um problema.
Não, 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 não. O sofrimento do problema é outra coisa. Enfrentar o problema de frente é, por exemplo, você falou a dor. Enfrentar a dor de frente não adianta nada. Enfrentar a doença de frente não adianta nada, porque você ainda quer a cura. Você tem que enfrentar o sofrer da dor. E o sofrer da dor é este. Neste caso da doença física. O sofrer da dor é isto. O seu sofrimento vai acabar com a sua dor? Então, para que eu vou sofrer?
Pelo contrário, acho que pior, né?
Então é encarar o sofrimento e não o problema. Encarar o sofrimento e entender se você sofrer, você vai resolver o problema? Não. Então busca outro jeito. Busca outra forma de viver que não leve ao sofrimento. Quando nós estudou, você falou do lamento, quando nós estudou o Ito Onjo do Bhagavad Gita, que fala exatamente da questão do lamentar, o que não fala assim, o verdadeiro sábio não lamenta nem pela vida, nem pela morte. Que eu lembro que eu dei um exemplo. Você vê uma criança passando fome na rua. Qual é a sua primeira reação?
Pena.
Sofrer contrariedade por ela estar passando fome na rua. O seu lamento deu comida para aquela criança? Adiantou alguma coisa para ela? Então faça tudo o que você puder fazer para ela e não perca tempo lamentando-se. Pegue ela, leve para sua casa, dê banho, cuide, dê comida, dê cola. Faça o que você puder. Agora, o problema é que vocês Na hora que enfrentam isso, a primeira coisa que Paulo é fazer é solar porque a criança está sofrendo. Compreendeu? É enfrentar o sofrimento. É este o nosso trabalho. É esta ajuda que nós podemos dar. Mas nós, para poder dar essa ajuda, nós precisamos estar com esta motivação. A motivação de ajudar o outro a enfrentar o verdadeiro problema dele. Qual é? O sofrimento.
Está sempre disposto.
Hã?
Está sempre disposto a ajudar.
Ajudar. Só que na hora que nós pensamos em estar sempre disposto a ajudar, nós pensamos em estar sempre disposto a dar uma seta mágica, a arrumar um emprego para uma pessoa, a fazer isso, a fazer aquilo. Isso não adianta, isso não resolve. O que vai resolver? Ajudá-lo a sair do sofrimento. Depois eu posso fazer tudo, se fizer. Mas se eu não tiro ela daquele vício, ela vai ficar sofrendo o tempo inteiro.
Joaquim, eu quis dizer para uma moça, tem um filho, né, que o marido quer que ela vá morar junto com a sogra. E ela sabe que não vai dar certo, porque já conhece a história toda lá e sofre com isso.
Ela já foi morar?
Ainda não, mas ela está sofrendo.
Então, desse para sofrer quando chegar lá.
Que agora vai falar isso para quem?
Primeiro detalhe, não comece a sofrer agora.
Ainda não chegou lá.
Perfeito. Então você não precisa sofrer por antecedência. Segundo detalhe.
Ela vai morar e sabe tudo que vai acontecer já. Né?
Segundo detalhe, quem diz que vai acontecer? Você não sabe. Terceiro detalhe, não quer ir? Não vá.
Mas tem esse poder, tem esse que eu fico em dúvida, tem esse poder de ação?
Não.
Então...
Vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas veja, eu acabei com o sofrimento. Se depois que ela for morar lá, der tudo o problema, tem outro sofrimento. Aí é outro conversa. Mas eu tenho que acabar com aquele sofrimento agora, aquela angústia, aquele medo, aquele estresse, que não tem razão de ser. Ela pode encarar. Nós estamos falando no processo de ir ou não ir. Não está falando exacerbar e estar lá ou não estar. Ela pode enfrentar todo esse processo que vai acontecer como tiver que acontecer, sem todo esse estresse.
Sim, mas aí a relação da gente ficar pensando no que falar ou não, tem, aí é esse ponto, de ajudar a se libertar, porque senão não é julgamento.
Isso. Não é tal julgamento, se vai ser bom, se não vai ser. Não me interessa. O que me interessa é dizer para tirar ela do estresse que ela está naquele momento. Da ansiedade, do nervosismo, da contrariedade. E isso é dizer para ela, pera, você não está lá ainda. Você não sabe como vai ser lá ainda. Calma. Tem muito ditado popular que é bom, que, ó, ainda tem muita água para passar por baixo dessa porra.
O marido já está querendo uma solução imediata.
Isso. Aí, mas eu tenho que dar a solução hoje. Então dê a solução hoje. Você não vai aguentar ir para lá? Não vá. Ah, mas eu não posso me separar. Eu digo, então você tem que escolher. Ou você separa, ou você vai para lá. Se você não consegue se separar, porque gosta, porque quer, porque é bom, não importa qual seja o motivo, porque depende financeiramente, você tem que aprender que você tem que aceitar o que vai acontecer lá. Não tem outro jeito. É sempre libertá-la do sofrimento pelo que está ou pelo que pode acontecer. Não do que vai ou do que pode acontecer.
Ou seja, que a gente só pode falar, assim, o que vai acontecer, vai acontecer, você vai aprender com a situação, como é que seja.
Sabe, o Budita tem o ensinamento, cis igual um bambu.
Como?
Nossa.
É o bambu, né?
Para onde o vento toca, ele vai.
Enverga, mas não quebra.
Xoxé não tem solução financeira. Xoxé não tem condição financeira de viver sozinho. Tem que viver com o seu marido. Se o seu marido está irredutível e quer ir para lá, você tem que entender que você precisa ir para lá. Só que se você for para lá do jeito que você está hoje, você, a sua vida vai ser um inferno. Então você vá para lá e diga assim, vamos ver no que vai dar. Se desarma. Você não sabe. De repente pode tudo ficar mil maravilhas. Você vai sofrer agora, quando chegar lá você não está nem sofrendo.
Vai ser sua melhor amiga.
Hã?
Vai ser sua melhor amiga.
Olha, tem uma história budita sobre isso.
Vai ajudar a criar os filhos.
Hã?
Vai ajudar a criar os filhinhos.
Não, é a moça que achava que a xoga não era boa, azeite, foi pedir um veneno para matar a xoga. Conhece?
Não.
Aí o monge deu para ela o veneno e disse, olha, mas você dá um pouquinho só por dia para ninguém achar que foi você. E para ninguém achar que foi você, você chave conversa com a sua sogra, seja amiga dela. Aí depois de um tempo ela foi lá, como é que eu tiro esse veneno? Eu não quero mais que ela morra. Você não sabe. A maioria das vezes... Não. 100% das vezes é nós que não se adapta. Não é o outro que é ruim.
Pai, tira uma dúvida. No caso, a gente vai trabalhar com uma pessoa que não tem religião nenhuma, tal. Cabe a gente dizer que o que vai acontecer, ou a gente simplesmente cria a ilusão de que ela tem o sentido da vida e de que agora não é o momento, que se ela tem a escolha de ir ou de não ir, enfim, a gente cria como se ela tivesse essa situação da vida.
Nenhuma coisa nem outra. O velho acabou de falar, mas o marido quer. Qual foi a hipótese que eu dei? Se o seu marido quer ir, se você não quer ir, separe-se. Foi a hipótese que eu dei.
Quer dizer, existe...
Eu abri uma porta, não é essa a nossa conversa lá? Eu abri uma porta, mas eu não posso ir por essa porta. Ah, não pode? Você tem que pegar outra. Qual é a outra? Você ir com o seu marido e aprender a viver lá dentro da melhor maneira possível.
Sim, aí tem...
Não falei que está tudo escrito, não falei que vai acontecer, não falei nada, só coloquei, vamos dizer assim, as opções que existem.
Não, entendo.
Porque, espera só um momento, porque se sofrer é uma opção, o que você precisa dar para ela? Outra opção. Outra opção que não seja de sofrer.
Porque nesse momento, se a gente diz assim, ah, o que tiver que acontecer vai acontecer, às vezes a gente acaba causando uma revolta ainda maior.
Não, isso nós está conversando por aqui. Se eu falei de não falar de religiosidade, eu não falei de falar isso.
Não, tá bom, só para entender.
É caminho fácil para entender.
Hã?
Você abre a porta, mas você tem que deixar claro, ó, caminho fácil.
Opção. Opção de vida.
E uma pessoa que está em sofrimento profundo porque não consegue se desvencilhar de um vício?
Seja um viciado feliz.
Muita medida não possível.
Sabe por quê? Pior do que o vício em alguma coisa é o vício em não ser viciado em alguma coisa. Se você está sofrendo... Você que eu estou dizendo uma pessoa, está sofrendo por ser viciado em cigarro. Digamos assim. Você pode ajudá-la dizendo, pare de fumar. Ah, mas eu não consigo. Então fume. E não chupa por fumar. Sabe, nada pode lhe fazer sofrer. A não ser que você decida sofrer.
alguns vícios que são mais perigosos, né? Por exemplo, vício de drogas, de álcool.
É perigoso para quê?
Pessoa.
Perigoso em que sentido?
Sim.
Olha, olha, é que vocês moram aqui, aqui nesta cidade. Na cidade do São Paulo, lá no centro da cidade do São Paulo, como é que é o nome lá? Isso, tem um monte de gente feliz. Um monte aqui de gente feliz. E um monte de gente infeliz. Fora dali, porque estão lá. O feliz são os outros, não eles.
Não, mas lá dentro também tem um feliz, porque está numa situação que nem ele falou. Não está...
Infeliz porque queria sair e não consegue sair. Então, ele tem a opção, sair. Procura um tratamento, de lá estão oferecendo de graça, vai dar tratamento, isso, aquilo. Mesmo assim, não consegue sair, viva ali feliz. Hã?
Tente de novo.
Faça outra vez. Ah, eu já fiz 10 vezes, não consegui. Quem sabe na 11 você consegue? Quem sabe não é o seu número camático 11? Sabe, o que nós pichija, me desculpa a sinceridade, o que nós pichija para poder ajudar os outros é falar de assar que os outros são infelizes, porque patinho que nós acha que não está em felicidade. Gi, durante nossas conversas lá, a gente teve alguém que falou de um amigo que gostava de andar solto pelo mundo, andando no meio das ruas. Gi, se eu falar para você largar tudo e encher um andalilho, você vai se sentir feliz. Mas ele não se sente. Ah, mas uma vez é perigoso, ele pode se assaltar, ele sabe de tudo isso. Mas a felicidade dele está ali. O problema é que nós vem a partir de óculos. Segundo a colocação que o moço colocou dessa pessoa, a infelicidade dele não está no vício. Está no não conseguir se desviciar. Então eu diria para ele, se você não consegue, tente, faça, não consegue, seja o vichado feliz. Ah, mas aí ele pode morrer mais cedo. Pode, mas morreu feliz. E qual o problema de morrer? Todos vão morrer. Mas nós parte da ideia de que viver é bom, de que estar vivo é bom. Desculpa. Tem muita gente viva que estaria melhor morta. Sabe por quê? Porque não vive. Passa os dias.
Então, eu acho que a gente tinha que aprender e ensinar os outros a morrer feliz. Porque se morrer infeliz também, vai continuar infeliz.
Isso, pois é isso que eu disse. Então, sejam bichados felizes. Assuma que você não consegue sair do seu vício. Assuma que você não consegue sair do seu vício. Se você não consegue, tente outra vez, mas faça tudo sem sofrimento. Tente, não deu certo? Se quiser, tente outra vez. Se quiser, tente outra vez, mas não se contalie por nada. Porque, sabe qual é a pior? Deixa eu fechar como eu vou falar isso. Sabe qual é a pior coisa da vida? É você se violentar para fazer os outros felizes. Essa é a pior coisa dessa vida. É você violentar a sua felicidade para fazer os outros felizes. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir fazer ninguém ser completamente feliz. sempre vai faltar alguma coisa. E aí, então, a outra pessoa não vai ser feliz. E você não vai ser feliz.
Ah, o problema é que, por exemplo, nesse exemplo que estava vício, o problema está já na palavra vício, né? Que é um sentido pejorativo que faz a gente julgar que é um negócio ruim.
Vício é dependência.
Dependência.
Tudo que você depende para ser feliz é um vício.
Mas se a gente exclui, né, esse conceito de dependência, por exemplo, a pessoa está lá porque tem que estar lá, está usando porque está usando.
Isso para você. Você falar para você. Ó, a pessoa está lá porque ela está lá, porque é o caminho dela, porque é a encarnação dela, é a vida dela. É, eu costumo sempre também falar isso com um exemplo que eu já cansei de dar. Deve perguntar, Luzu, aqui, se você vê alguém com um revólver na cabeça para se matar, o que, que você vai falar para ele? Boa morte. Quem sou eu para obrigar alguém a ficar vivo que não quer ficar? Em nome de quê? Da minha felicidade? Em nome do meu prazer, destaca aquela pessoa? Que... Esse é o detalhe deste trabalho. É buscar ajudar a pessoa a ser feliz com ela, não buscar ela ser feliz dentro de algo que eu acho que é felicidade. Porque o que é felicidade para mim, não é felicidade para os outros. E quando eu parto do pressuposto de que eu sei o que é melhor para os outros, eu estou levando eles a arrastar. A filha de vez em quando assa um negócio lá e dá para este botar lá. Ela sou muito interessante, que diz assim, o problema não é morrer. O problema é o que morre dentro de você enquanto você está vivo. Lembra disso? Este é que é o grande problema, o que morre dentro de você, para quê? Para você satisfazer os outros. Para você dar felicidade aos outros. E aí morre dentro de você. Morre, sabe, a felicidade está viva. Então, moço, parece uma hipótese meio que não se esperava dentro de um trabalho espiritualista, não se esperava dentro de um trabalho para Deus. Mas se nós entendemos que esta é uma vida para você aprender a ser feliz com o que você tem, quando nós pegamos um exemplo como o que você deu, você tem dois trabalhos. O trabalho do moço ou da pessoa que está viciado e precisa aprender a ser viciado sem sofrer. E o trabalho de quem sabe que ele é viciado e precisa aprender a conviver com ele tendo vício sem sofrer. Mas isso tem que começar a partir disso que eu estou falando. Sofrer é uma opção. É uma opção que cada um toma em nome dos seus valores, como o moço disse, nós foi educado para isso, em nome dos seus valores. E isso só leva você, esses valores, só leva você ao sofrimento. Porque cada valor que você tem, para cada valor que você tem, há sempre uma pessoa agindo contrário a ele. Ficou claro isso?
Bem claro.
Não há outro caminho. A felicidade não passa por satisfação, por satisfazer aos outros. Passa por satisfazer a você. Independente do que cada um acha. Se você é um rico e não está satisfeito com o que tem, Você está na mesma situação de alguém que não tem o que comer e mora no meio da rua e não se satisfaz com aquilo que ele tem. Os dois são iguais. Porque o que vale é o que está aqui dentro, não o que está aqui fora. Pergunta.
Deu exemplo de uma pessoa que pega um lugar na cabeça. Né? Aí eu pergunto assim, se a pessoa se mata lá de boa, ela não gera karma, né? Sem sentir que tá arrependido com aquilo lá, vou dar o fim na vida. Ela não gera, né?
A morte é, nesse sentido que você está me perguntando, zelar para si ou zelar karmas, a morte é algo extremamente individual. Não importa qual seja o tipo da morte. O problema não é o morrer. O problema é como você morre. Se você morre preso à vida, você terá um destino. Se você morre liberto da vida, você terá outro destino. Sendo essa morte causada por doença, por outra pessoa ou por você mesmo. Como Kist ensinou, o problema não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. É a intencionalidade com a qual você vive as coisas.
Certo, eu estava vendo na internet lá alguns monges, assim, eles meditaram, até morreram, não sei o
que. De hoje em dia isso não é mais comum, mas os mais velhos aí devem se lembrar, você falou de monge morrer, que quantos monges jogavam gasolina no corpo e tacavam fogo em nome de uma causa, em nome de uma liberdade, de um protesto. A morte é algo que eu achei que para vocês é... não tem nada a ver, é apenas um momento da vida.
Independente de ser um protesto ou não, como parece que era lá, né? Mas era...
Não, eu já tô querendo mostrar que nem todos dão tanto valor à morte como vocês dão. Sabe, algo extremo. Para alguns é passado. De, agora com essa história de satisfazer os outros e seguir seus conceitos, eu me lembrei do homem que estava do lado da sepultura da esposa, ele estava indo do japonês que estava colocando de comida na sepultura da esposa dele. Aí ele estava indo, o japonês perguntou, por que você está indo? Você vem trazer comida para o morto? Falei, você trouxe folhas. Cada um encara a vida do seu próprio jeito. Cada um tem seus hábitos, tem seu costume. E o que nós pichija é deixar os outros em paz e viver a vida da gente. Ficou claro?
Nesse ponto ninguém é referência de ninguém, né?
Não, em todos os pontos ninguém é referência de ninguém. Tem uma frase de caminhão muito simples, que diz assim, Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da chuva. Então faça o que for melhor para você, viva o que for melhor para você, viva do melhor jeito para você. E deixe os outros viver do melhor jeito para eles.
Então o amor ao próximo é isso, é deixar...
O amor ao próximo é dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. E você, amor a você, é você te dar o direito de ser, estar e fazer o que você quiser. Mesmo que o que você faça não seja aceito pelos outros. Esse é o amor a gente.
E a história de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a si próprio?
Perfeito. Não faça aos outros o que você não quer que você que faça a você? O que, que você não quer que ninguém faça a você?
Me engane, seja injusto, me traia.
Perfeito. Não traia ninguém. Não seja injusto com os outros. Perfeito.
Senão você está se traindo, né?
Quando você quer ensinar para o outro qual é o certo que ele deve fazer, que não é o certo dele, você não está traindo ele? Você não está sendo injusto com ele? Você não está dando a ele o que você não quer que façam com você? O problema é que nós coloca neste não fazer para os outros ações, algo que quer que seja feito. Então você quer, por exemplo, ser chamado de bonito. Aí você acha que todo mundo quer ser, tem que gostar de ser chamado de bonito. Tem outros que tem alguns que gostam de ser chamado de feio. Para quê? Para chover. Para poder receber carinho, receber atenção. Então, sim, não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Não traia ninguém, não seja injusto com ninguém. Mas, veja, tudo baseado nele, não em você. A traição a ele é você querer impor a ele o que você acha melhor para você. É o caso do moço que nós conversamos, que alguém falou, não lembro mais quem foi. Foi aquele outro moço, né, que não veio hoje.
Ah, o seu Osmar?
É, não, o outro. Ah. O que sentava assim na porta.
Sei, o filho é porra, né?
É, que disse que tinha um amigo que... vou arrumar um emprego para você. Não, pelo amor de Deus, não arrume. Eu não quero ficar preso em emprego. Eu gosto de andar vagando pelas estradas, caminhando livre por aí. Você querer obrigar este a ficar aqui, ter um emprego, ter uma casa, ter uma família, é uma traição. O problema é que nós quer para os outros o que quer para a gente. Mas nem sempre o que nós quer para a gente é o que os outros querem para ele. Compreendeu? Este exemplo deve ficar muito marcado para vocês. Não, aliás, tem no Evangelho da Maria de Magdala. Vocês conhecem esse Evangelho? É a conversa que o Cristo tem com os apóstolos dele depois que ele desencarnou. Ele vem ter uma reunião assim na casa de Maria, da Maria de Magdala, e ele fala uma série de coisas. No final ele diz assim: vão, saiam para o mundo pegando a minha palavra, mas não coloque para ninguém nada que eu não falei. E o Cristo, segundo o próprio Paulo, veio trazer a verdadeira liberdade. Qual é a liberdade que o Cristo trouxe?
Conheça até tu mesmo.
A liberdade de se deixar entregar numa cruz. Se esta é a vontade do Pai. A liberdade é esta, você viver a vida que você tem. Você é livre para viver a vida que você tem. Concorda com eu? Concorda ou não?
Sim.
Mentira.
Quem
mentira. Vocês não são livres para viver a vida que vocês têm. Por quê? Porque vocês julgam a vida que vocês têm o tempo inteiro para saber se ela está certa ou se está errada. Que liberdade é essa? Que você não aceita, precisa primeiro julgar para depois fazer.
Desculpa, não
entendi. Dá. Vocês se dizem livres para viver, mas a vida de vocês é totalmente escravizada a normas e padrões. Você, antes de fazer qualquer coisa, você pensa se aquilo é bom, se aquilo é certo, se deveria ter feito. Isso é liberdade? Liberdade seria fazer sem pensar, sem analisar, sem achar que aquilo é o melhor ou é o pior.
Então, quanto menos juízo tiver, melhor.
Eita pergunta difícil. Então quer dizer que quanto menos juízo, melhor? Quanto menos juízo humano, melhor. Quanto menos regra você tiver, menos motivo você tem para se contrariar. Quanto mais regras você tiver, mais motivo você tem para se contrariar. Então, se você fala, quanto menos juízo for, quanto menos regras você se apegar a ter que seguir, sim. Melhor, por quê? Porque você não tem motivo para se contrariar.